Bom dia a todos. Bem-vindos à videoconferência dos resultados da Renova Energia para o segundo trimestre de 2022. Me acompanha aqui nessa reunião o Vitor Hugo Silva, CFO da companhia, e Eduardo Fuchs, diretor de controladoria e planejamento. Antes de iniciar, eu também esclareço que as informações aqui são públicas e estão disponíveis no portal da companhia. Nós, para essa apresentação, estamos nos valendo das premissas atuais e perspectivas atuais de mercado, para o qual de resultados, tá? Bom, esse evento ele também está sendo gravado e será disponibilizado via link depois no canal YouTube. Aos que participam agora, nós vamos iniciar com a apresentação e na sequência abrir para perguntas e respostas, uma sessão de perguntas e respostas. Iniciando então a nossa apresentação, eu trago aqui os principais destaques da Renova nesse segundo trimestre de 2022. Nós tivemos aqui a modificação do controle societário da Renova em maio, onde a CEMIG, que era sócia e participante do órgão de controle, alienou a totalidade das ações para o FIP AP Energias Renováveis, de propriedade da Angra Partners e gerido pela Mantic Investimentos. Em junho também, após a entrada no bloco de controle da Angra, nós tivemos a aprovação da conversão dos créditos que eram detidos inicialmente pela CEMIG e passou a ser da Angra para a redução do endividamento da companhia. Foi eleita também a nova diretoria da companhia, com alteração dos administradores, começando aqui pela minha pessoa, Daniel, Vitor, que assumiu como CFO, e Emanuela Khabib, que assumiu como diretora jurídica. Tivemos sucesso na alienação dos ativos previstos no plano de recuperação judicial. As PCHs, que eram detidas pela subsidiária Espra, foram vendidas por R$ 265,8 milhões, e esse dinheiro foi principalmente utilizado para quitar a dívida mais cara que a companhia tinha, extraconcursal. Também vendemos o projeto Cordilheira dos Ventos. Igualmente, foi utilizado para pagar credores dentro das diretrizes do plano de recuperação judicial. Bom, o EBITDA da companhia gerado nesse segundo trimestre foi de aproximadamente R$ 189 milhões. Tivemos um lucro líquido de R$ 110 milhões, oriundo principalmente da venda e alienação dos ativos e também da entrada em operação gradual do projeto Alto Sertão 3 Fase A, que hoje é o motor aí da companhia, de ingresso da companhia. Atualmente, nós temos 264,6 megas em operação nesse projeto, lembrando que ele tem 436,2 mega instalado. Estrutura societária da companhia, portanto, sai a CEMIG e entra o AP Energias, que é a Angra, atualmente com 27,2% de ações. O Renato Amaral e a Caetité Participações também fazem parte do bloco de controle. Renato foi fundador da Renova. E após a conversão dos créditos pela Angra, já vão ser refletidos no terceiro trimestre. Essa participação acionária deve mudar, onde vão ser diluídos os outros sócios e a Angra vai aumentar sua participação. Como membros da diretoria da companhia, nós temos aqui Daniel Galo, sou eu, diretor-presidente, Vitor Hugo, que nos acompanha aqui, o CFO, Emanuela Khabib, a diretora jurídica, o Ricardo Lira, que é o diretor de operações, a Catarina de Melo, diretora de risco e compliance, o Eduardo Fuchs também, que nos acompanha nessa videoconferência, que é o diretor de controladoria, planejamento e gestão. Atualizando com relação à operação e construção da Renova, né, nós temos hoje um único ativo após a venda dos ativos durante a execução do plano de recuperação judicial, que ele entrou gradualmente em operação a partir do final de fevereiro e início de março. Nós vamos ver esses números refletidos aí nos resultados. É o complexo Alto Sertão 3 Fase A. Ele é composto de 26 parques eólicos, tem 432,6 megawatts de potência instalada, gerados aí por 155 turbinas GE. A operação comercial, no findado primeiro trimestre de 2022, estava em 196,8, atualmente 264 mega, e em teste temos 67,8. A conclusão da obra está prevista para dezembro de 2022, temos praticamente 100% da energia comercializada, representada em sua maior parte, aí, 54% aproximadamente no mercado livre e 46% no mercado regulado. Com relação ao avanço da obra, estamos com basicamente o empreendimento concluído, faltando apenas 30% das redes médias serem construídas. Os aerogeradores já estão montados, faltam poucas coisas, poucas máquinas em comissionamento, e o restante do complexo está inteiro executado. Para quem ainda não é atualizado com relação à Renova, a Renova é uma empresa brasileira de geração de energia renovável, nosso expertise é o desenvolvimento de projetos. Começamos com hidrelétrica, PCH, gás, né? E depois migramos para eólica e solar. Todos os desenvolvimentos da Renova eólicos começaram em 2006. A Renova foi uma das pioneiras no Brasil a desenvolver projetos eólicos e atualmente a companhia possui 6 giga de capacidade total em desenvolvimento. Faz parte do seu pipeline, aproximadamente 4,2 giga com licenciamento ambiental. A diferença ainda está em trâmite. E desse total, 90% corresponde a projetos eólicos e 10% projetos solares. Com a venda dos ativos no trimestre passado em operação da Brasil PCH e agora nesse trimestre com a conclusão da venda das PCHs da Enerbras, né, que é representada pela Espra, deixamos de ter ativos de PCHs no portfólio da companhia. Vamos aos resultados financeiros, então, desse segundo trimestre de 2022. Como diferenças aqui, né, como eu já falei anteriormente, nós tínhamos uma receita basicamente oriunda de geração de PCHs e também comercialização de energia realizada em algumas operações. No segundo trimestre de 2022, as operações finais das PCHs representaram quase 8 milhões de reais aí de ingresso para a Renova, e a entrada em operação comercial do parque eólico, do complexo eólico Alto Sertão 3, fase A, gradual, foi um grande motor aí. A gente passou a ter uma receita de geração eólica, aumentando significativamente o valor dos ingressos da companhia com essa receita oriunda dos parques eólicos e venda basicamente no mercado regulado da energia e também no mercado livre. Também tivemos um incremento oriundo da venda da Enerbras e a redução, como eu já falei, da geração das PCHs. No gráfico ao lado, a gente representa aqui a geração gradual, a entrada em operação em megawatts médios do parque eólico Alto Sertão 3, fase A. Com relação ao EBITDA, o grande aumento vem da mais-valia apurada com a venda dos ativos, conforme foi informado já aqui. Tirando o efeito da mais-valia, que não é um efeito recorrente, houve um aumento do resultado operacional decorrente realmente da entrada em operação do Alto Sertão 3 fase A. Afinal, são 73 megawatts médios vendidos a PPAs de longo prazo, no qual vocês podem olhar aí a receita positiva de 23 milhões aproximadamente. No segundo trimestre também foram revisadas algumas projeções com a queda do PLD. Ocorreu uma reversão dos valores de contratos onerosos. Nós comprávamos energia anteriormente para poder suprir os contratos que a empresa tinha antes da entrada em operação comercial. E passamos a ter ganhos nas operações de comercialização de energia. E também, com a entrada em operação comercial, tivemos uma consequente redução de multas e penalidades que eram aplicadas aos projetos, aos parques eólicos do Alto Sertão 3. Tivemos também uma redução de contingências trabalhistas e cíveis, após uma revisão dos processos e também uma realização de pagamentos a menor de sentenças que tivemos. Então, aqui na tela está graficamente explicado, nós temos aí um EBITDA hoje na ordem de 189 milhões de reais, consequentemente, por essa receita não recorrente, um efeito da mais-valia da venda dos projetos, porém, temos também incremento de ingressos aí oriundos da geração do parque do Complexo Eólico Alto Sertão 3 Fase A. Esperamos, a partir do terceiro trimestre, trazer números mais positivos com relação a isso também. Com relação ao lucro líquido, no segundo trimestre, tivemos um lucro líquido apurado de 110 milhões, principalmente também proveniente da alienação dos ativos e receita da geração eólica do Complexo Alto Sertão 3 Fase A. No caso do resultado financeiro, houve um impacto bastante grande, de aproximadamente 20%, recorrente principalmente do aumento das taxas de juros do país para combater a inflação. Também aqui na apresentação, que vai ser disponibilizada, está apresentado graficamente toda essa minha explanação aqui com relação ao lucro. O endividamento da companhia, ele reduziu com o pagamento principalmente da dívida extraconcursal ao banco BTG Pactual, no valor de 228 milhões. A venda da Enerbras, conforme eu coloquei no início da apresentação, ela foi de 265,8 milhões de reais e foi usada basicamente para quitar essa dívida com o banco BTG Pactual. Então, a dívida ela foi reduzida de 2,3 bi para aproximadamente 1,77 bilhões. Com a conversão dos créditos da Angra aprovados, para o terceiro trimestre já vai estar refletido uma redução de aproximadamente 770 milhões em dívida, e a companhia vai passar a ter, aí após a conversão dos créditos, uma dívida de aproximadamente 1 bi de reais, 980 milhões de reais. Os demais endividamentos da companhia seguem conforme o plano de recuperação judicial, são com as instituições financeiras com as quais são credores do classe 1 e classe 2 no plano de recuperação judicial, e a companhia vem cumprindo exemplarmente aí as diretrizes do plano, né? No segundo trimestre, como eu já anunciei aqui, foram vendidos ativos e foram realizados alguns pagamentos para todas as classes de credores. O principal deles, como mencionado, foi o banco BTG Pactual. Enfim, aqui, com relação ao endividamento, é isso. Espero que todos tenham entendido e a gente está disponível aqui para perguntas e respostas nessa sessão. Respondendo uma perguntas do Tadeu, o que seriam as RMTs a serem concluídas no Complexo Eólico Alto Sertão 3? Tadeu, são as redes de média tensão que levam energia dos aerogeradores até a subestação elevadora do projeto. Tá? Essas redes de média tensão estão sendo executadas atualmente. Existem alguns quilômetros de rede ainda que faltam, porém, até dezembro, como mencionado, vai ser concluída essa obra e o Alto Sertão 3 Fase A vai estar 100% operacional. Acredito que não vai existir mais, não existem mais perguntas aqui, não estou recebendo mais nenhuma pergunta. Bem, eu agradeço a todos que participaram do call. Estamos à disposição na companhia para esclarecer qualquer tipo de dúvida ou responder a qualquer questionamento que se faça necessário. Deixamos aqui o contato da relação com investidores da companhia e todas essas informações, como informado anteriormente, vão estar disponíveis no portal da companhia. Muito obrigado a todos, que tenham um bom dia.